Primeiramente, eu queria agradecer o convite para falar um pouco a respeito de vasectomia. Eu sou Leonardo Almeida, residente de urologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Estou no quinto ano e no último ano da residência. Fiz cirurgia aqui mesmo na FAMERP, no Hospital de Base, e faculdade na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Então, o tema que foi dado a mim foi a vasectomia. A aula será dividida, então, em alguns aspectos, né? Dizer para vocês o que é a vasectomia, quem são os pacientes que podem fazer o procedimento, alguns aspectos técnicos, o pós-operatório como é e o acompanhamento desse paciente. Tá, então, iniciando primeiramente, né, o que é a cirurgia de vasectomia? É uma cirurgia com o objetivo de alcançar a esterilidade masculina. Tá, seria como se fosse o análogo ou equivalente à ligadura tubária no sexo feminino. Tá? Na cirurgia, então, o urologista irá isolar o ducto deferente, tá, de cada lado. Esse ducto é cortado, ressecado de 1,5 a 2 centímetros e ocluído em suas extremidades, ou com pontos, ou com eletrocauterização. Tá? Isso vai impedir, então, que o espermatozoide produzido no testículo chegue na uretra e seja eliminado, conseguindo aí o objetivo da esterilidade masculina. A cirurgia é feita com anestesia local, podendo, em alguns casos selecionados, ou que o paciente deseja, ou em casos mais difíceis, necessitar de uma sedação. Tá? São realizados, então, dois pequenos cortes, um de cada lado na bolsa escrotal, para conseguir isolar, então, o ducto deferente e fazer o que eu havia dito a vocês. Tá? Então, quem pode fazer essa cirurgia? No Brasil, existe uma lei, a 9263, o artigo 10, que trata a respeito do planejamento familiar. Então, os pacientes que podem realizar o procedimento são aqueles maiores de 25 anos ou com pelo menos dois filhos vivos, tá? Desde que observado um tempo de pelo menos 60 dias após o desejo. Observe que, neste caso, a lei diz, então, que é ou maior que 25 anos ou pelo menos dois filhos. Não necessita ser maior de 25 anos e ter dois filhos. Ou é um ou é outro. Tá? A cirurgia é uma das mais realizadas aí no mundo e a mais realizada pelo médico urologista. Tá? Existe algum risco de recanalização e de o paciente ter uma gravidez aí indesejada. Esse risco é mais ou menos de 1 para cada 2 mil pacientes. Portanto, existe, mas é um risco pequeno. Mesmo o paciente apresentando azoospermia, após ter realizado a cirurgia, ele tem esse risco de recanalização de 1 para cada 2 mil. Além disso, alguns casos aí raros necessitam aí de fazer um novo procedimento. Nesses casos, menos de 1% das cirurgias pode dar algum problema, o paciente pode não conseguir alcançar o objetivo de ficar azoospérmico e ter que realizar um novo procedimento. Então, como eu disse, menos de 1% dos casos. Voltando aí a alguns aspectos técnicos, a cirurgia ela não necessita o uso de antibiótico pré-operatório. Na maioria das vezes, os pacientes que não têm nenhum fator de risco, é uma cirurgia de pequeno porte, não necessita de fazer exames mais sofisticados, eletro, não precisa passar pelo cardiologista por ser uma cirurgia de pequeno porte, a não ser que o paciente tenha alguma comorbidade muito grave. Tá? É feito, como eu já havia dito, com anestesia local, podendo ser feito no consultório ou via ambulatorial mesmo. Tá? De preferência, realizada em uma sala aquecida para facilitar ao médico urologista identificar esse ducto deferente. Tá? É feito um pequeno corte em cada lado do escroto, a fim de isolar, cortar, ressecar 1,5 a 2 centímetros do deferente e cauterizar os cotos, tá? Podendo ou não amarrar os cotos. Interessante que alguns estudos mostraram que você só cauterizando ou você amarrando, as taxas de falha são semelhantes. Então, você pode ver o que o médico é mais familiarizado a fazer aí. Tá? Em relação aí ao pós-operatório da cirurgia, as complicações são pouco frequentes, tá? Sendo as mais comuns hematomas, infecção, que vai mais ou menos de 1 a 2%, e dor crônica, que também pode ir de 1 a 2%. Tá? Essa dor crônica, às vezes, em casos que não melhoram com analgesia simples e com outras medidas, pode até necessitar de uma nova cirurgia. Mas, como vimos, são complicações pouco frequentes e que você consegue, na maioria das vezes, contornar com facilidade. São complicações que podem ocorrer em qualquer uma cirurgia, hematoma, infecção. Tá? Geralmente, ela pode dar um leve desconforto, uma leve dor no pós-operatório imediato, que na maioria das vezes pode ser controlado apenas com anti-inflamatório não esteroidal e com analgesia comum. No segundo dia de pós-operatório, o paciente pode já retornar às suas atividades habituais, tá? Evitando só pegar muito peso, né? Atividade sexual, o paciente, após uma semana, ele já pode estar realizando a atividade sexual, mas o importante lembrar é que é obrigatório, no início, o uso de contracepção, tá? Até que seja confirmado a azoospermia. Então, após a cirurgia, o paciente vai ter que colher um espermograma com pelo menos 8 a 16 semanas após a cirurgia ou após 25 ejaculações. E só após esse espermograma ser visto pelo médico urologista e ser confirmado a azoospermia, o paciente pode ter essa relação sem uso de uma contracepção. Pode estar liberado aí para não usar a contracepção. Antes disso, tem que frisar que o paciente precisa, então, realizar qualquer método contraceptivo, seja camisinha, seja a mulher, a esposa, realizar o método feminino. Tá? Algumas observações, algumas perguntas frequentes que os pacientes fazem ao médico. A gente frisa que essa cirurgia ela não altera a libido do paciente. O paciente persiste com vontade de ter o ato sexual. Ela não causa qualquer problema na função erétil do paciente. Não está relacionado à disfunção erétil. Então o paciente consegue ter relação normalmente. Inclusive o ejaculado do paciente ele vai ser praticamente normal. Porque 90% do líquido espermático vai sair normalmente, então o paciente vai conseguir ejacular uma quantidade quase normal. Tá? Essa cirurgia não vai fazer com que o paciente ganhe peso, engorde, nada disso. Tá? Essas são algumas dúvidas que os pacientes ficam, às vezes ficam até com medo de fazer o procedimento por causa disso. Mas aí deu para esclarecer aí que não vai causar essas alterações. Tá? Por fim, o paciente que após a vasectomia ele resolva ter filhos, às vezes acontece de o paciente acabar um relacionamento, iniciar um novo relacionamento em que uma mulher nova, ou esposa nova queira ter um filho, né? Pode acontecer do paciente precisar e desejar ter um filho no futuro, né? Para isso, existem algumas opções. Tá? Uma das opções é uma reversão da vasectomia. Tá? É uma cirurgia que tem uma chance de dar certo de cerca de 30%. Tá? Depende muito do tempo em que foi realizada a vasectomia. Quanto mais tardio for, mais difícil ter um resultado positivo. Tá? É uma cirurgia que é realizada um pouco mais complexa. Ela é realizada geralmente em centro cirúrgico, sob hack anestesia ou sob sedação, tá? E visa então identificar os cotos dos ductos deferentes e fazer uma reanastomose, ou seja, ligar novamente esses ductos. Geralmente pode ser feito com o uso de microscópio para ajudar aí na identificação das estruturas, tá? E como eu disse, tem um resultado aí de eficácia em torno de 30%. Além da cirurgia, que é uma opção, a outra opção então seria o paciente fazer uma recuperação de espermatozoides, fazer uma punção no testículo ou epidídimo para resgatar os espermatozoides e fazer aí uma fertilização in vitro. Seria uma outra forma desse paciente que fez a vasectomia de conseguir ter uma prole aí no futuro. Certo? Então, a aula é um pouco curta mesmo, são só os fatores principais aí da vasectomia, né? Desde o que é até como que é feita, os aspectos técnicos e o pós-operatório e acompanhamento. Visa mais aí um público acadêmicos de medicina, pacientes e até para médicos urologistas, mas é uma aula um pouco mais simples. Novamente eu agradeço aí ao convite para falar um pouco aí sobre vasectomia. Muito obrigado, espero que tenha aproveitado alguma coisa aí da aula.